A Hora da Maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
O iPhone Air contrasta entre a beleza e o flop de vendas? Será que a Apple se equivocou no preço do produto? Tal como está a acontecer com o Edge da Samsung. Desde Londres, Francisco Jerónimo vai fazer uma análise. Fique para ouvir. Vai mesmo valer a pena.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Episódio 340 da Hora da Maçã. Estamos a gravar a 27 de outubro de 2025, numa semana que soube que a Apple está a trabalhar muito com os seus mapas e vai incluir anúncios, tipo restaurantes, lojas, terão destaque, tal como já acontece dentro da App Store, com software, ou seja, quem quiser paga e tem alguma relevância neste aspecto. A Apple concorre aqui com a Google, que eu acho que funciona melhor neste aspecto. Se tu procuras algum tipo de negócio, eu acho que o Maps da Google funciona melhor que o da Apple. Acho que o da Apple funciona melhor quando tu queres andar a pé numa cidade e, portanto, é sem dúvida o melhor de todos. E o Waze, que também pertence à Google, para o trânsito, acho que é o melhor. Portanto, estás de acordo comigo?
Sim, estou plenamente de acordo contigo, até mesmo porque hoje em dia é raro não sair de casa, mesmo indo para locais onde vou todos os dias, ligo o Waze, até mesmo para, devido à hora, para ver qual é que é a melhor alternativa.
Eu acho que os mapas da Apple, que tiveram, como todos sabemos, quando foram lançados, tiveram
problemas.
Foi uma catástrofe, não é? Até deu despedimentos e tudo. Depois a Apple foi corrigindo. Nesta altura já funciona muito melhor, mas eu não abdico do Waze, porque o Waze é muito mais rigoroso. Tem também os radares e funciona muito bem. Não sei, eu habituei-me ao Waze e acho que o Waze funciona muito bem, até porque o Waze é o eco do feedback que as pessoas dão e, portanto, é feito por cada um de nós, e eu acho que há muito mais gente a usar o Waze do que os mapas da Apple.
Deixa-me só dizer que tens aqui uma pequena grande vantagem com o Waze, porque praticamente é a ferramenta de eleição dos TVDs, dos motoristas de TVDs, que são pessoas que andam todos os dias na estrada e que rapidamente reportam estas situações ao Waze, e, portanto, como cada vez mais há mais motoristas de TVD também na estrada, portanto, mais feedback vamos tendo, e o Waze também vai enriquecendo graças a estes profissionais, que de facto fazem a diferença, porque como andam na estrada todos os dias, obviamente conseguem detectar muito mais rapidamente e portanto, quanto mais informação derem ao próprio sistema, também o sistema obviamente fará esse eco para todos os utilizadores, e portanto é uma grande mais-valia realmente ter o Waze para andar nas estradas deste país.
E não sei se sabem, mas o Waze tem voluntários em todo o mundo, pessoas que têm uma posição privilegiada dentro do próprio Waze e vão dando informações e vão fazendo correções. Eu conheço uma dessas pessoas, ainda no fim de semana estive a falar com ele, e ele diz que vêm muitas novidades, e de resto já tínhamos falado aqui no último episódio, com a questão da voz, poderes dar, identificar um acidente, algo que aconteça, é muito mais rápido do que ires à procura com o dedo e colocares lá, e depois já passaram, sei lá, 500 metros, quando tu assinalas aquilo que de facto aconteceu. E ele diz que, para além disso, vai haver muito mais novidades no Waze, e portanto, para estarmos atentos, que o Waze vai ter aí muitas novidades. Nesta área de notícias, Ricardo, há aqui dois ou três pontos importantes que podemos destacar.
Sim, sem dúvida. Olha, trago-vos aqui também a notícia em que, como o VR headset da Samsung, é o Galaxy XR, mostrou a toda a gente que um Apple Vision Pro a metade do preço é uma possibilidade bastante real. Isto porquê? Porque não só foi lançado não só foi lançado a $1,800 contra os $3,500 pelos quais o Apple Vision Pro é vendido, como também é um equipamento que é mais leve. Este Galaxy XR headset pesa 545 gramas, ao passo que a versão do Vision Pro, portanto o corpo em alumínio, pesa 750 a 800 gramas, consoante também a banda que tenha. E uma coisa que se diz também é relativamente aos processadores e aos microLEDs incorporados, portanto são dois microLEDs de 4K, com 27 milhões de pixels, com um refresh rate de 72 Hz e até 90 Hz, e portanto esta área de visão também do Galaxy XR é muito boa, tem 8 câmaras externas e 4 câmaras que seguem o teu olhar. Pode também fazer e capturar fotos 3D e vídeos, assim como o Vision Pro, e vem incluído com o Gemini AI chatbot já instalado, e portanto estamos a falar de metade do preço do Vision Pro, e portanto é uma máquina muito interessante. Vamos deixar a peça aqui com todas as características do Samsung Galaxy XR, que basicamente, e isto foi a grande arma da Samsung, veio provar a todos que a qualidade pode ser muito semelhante, não é igual, mas é muito, muito, muito parecido, e algumas coisas até são melhores, como o peso, por exemplo, por metade do preço. E, portanto, a Apple agora está, digamos, com uma pressão também ainda maior relativamente a fazer algo, e não vamos falar em Vision Pro, porque se sabe que o objetivo da Apple também passa muito por ter óculos tipo Meta, e aqui ter realmente um compromisso de qualidade, preço mais baixo do que o Vision Pro já lançado, e agora vamos ver a resposta da Apple, até mesmo porque a Samsung tem este equipamento com uma duração de bateria bastante similar, portanto são 2 horas e meia, inclusive, e portanto muito similar às características do M5, ligeiramente abaixo em termos da qualidade de visualização, mas de qualquer das formas podemos dizer que não é assim tão detectável ao olho comum, e principalmente na maior parte das cenas. E portanto a Google aqui a pôr a Apple sob pressão um bocadinho mais relativamente a este Apple Vision Pro, com o seu Galaxy XR, que está muito, muito, muito interessante. E como tal, foi lançado agora, aproveitem para quem queira ter algo do género, porque realmente é metade do Apple Vision Pro.
Mas já sabe que a Apple deixou assim um bocadinho de lado o Apple Vision Pro, de resto esta evolução foi apenas de processador, não é? E pouco mais, e pelas informações que vamos tendo é que a Apple vai, e através do Tim Cook, a Apple vai apostar muito nos óculos para se usar no dia-a-dia, e eu acho que os Apple Vision Pro ficam um bocadinho de lado. Agora é tempo da concorrência ganhar espaço, e eu não sei se a partir daí depois a Apple não se vê ou não pressionada para fazer uma versão mais barata dos Apple Vision Pro, porque 4.000 euros, o preço baixou, não se deu muito por isso, mas eles baixaram para os 3.000 e qualquer coisa, 3.600 e qualquer coisa, mas mesmo assim é um valor altíssimo, sobretudo quando não se tem material que valha a pena investir este dinheiro. Vamos supor que agora podias ver os jogos de, por exemplo, da Premier League, de uma versão diferente, não é? Aí já fazia com que houvesse muita gente a poder talvez investir, porque queria ter essa experiência, não é? Completamente diferente. Agora, sem esse tipo de conteúdo, os Apple Vision Pro também ficam um bocadinho coxo. E portanto, acho que vai ter que haver aqui uma sinergia maior, haver aqui, sobretudo, mais conteúdo E eu acho que o desporto é muito importante para isso e para que a Apple de facto tenha aqui um plus com os Apple Vision
não,
Pro.
Eu concordo plenamente, até mesmo porque a Apple o que tem a fazer é não só produzir conteúdo que seja utilizável, que seja prático e desejado, como também conteúdo exclusivo. Porque imagina que a Apple de repente passava a transmitir exclusivamente para clientes com o Apple Vision Pro, portanto a funcionar em VisionOS numa plataforma específica, passava a transmitir gratuitamente jogos da Premier League. Se calhar havia pessoas que começavam a pensar em comprar um equipamento destes. E quem diz Premier League diz outras ligas, eventualmente. Ou seja, uma forma de deixar com que este produto seja tão de nicho para ser eventualmente mais, digamos, mais universal, por assim dizer, será realmente pôr aqui um conteúdo relativamente exclusivo e único para este equipamento, de forma que realmente as pessoas tenham, neste caso, gosto, curiosidade e até mesmo vontade de comprar o equipamento e de fazer um investimento tão alargado. Caso contrário, realmente é muito difícil e só para determinados nichos, como se calhar engenharia, como se calhar área clínica, portanto, ou de cirurgias, etc., por aí fora, algumas questões de, também industriais, é que eventualmente podem justificar o investimento neste equipamento, mas também tem que ter software a acompanhar e, portanto, aqui a Apple tem que juntar o útil ao agradável, de forma a que realmente este equipamento deixe de ser nicho, ou continue a ser nicho, mas para justificar que tenha realmente aplicações e conteúdo à altura. É essa a ideia.
Eu acho que não vai ser fácil, não, não vai. Ou não é fácil implementar em termos de tecnologia, porque senão eles já tinham implementado isso com a MLS. De resto, as últimas notícias que souberam é que iria haver um jogo de basquetebol transmitido para ver com os Apple Vision Pro, porque eu na experiência que fiz na última, em Berlim, com os Apple Vision Pro, eles davam uma experiência de um jogo de basquetebol. De resto, eu já contei aqui que há uma bola que vem contra nós e eu desviei-me da bola porque aquilo assusta mesmo e faz com que o teu cérebro pense que tu estás ali naquele sítio para teres esta reação. Eu acho que é preciso aqui gastar muito dinheiro para que a tecnologia consiga de facto estas transmissões. Mas Ricardo, temos aqui mais algumas informações na área de notícias, não é?
Olha, temos aqui uma mais recente avanço tecnológico também relativamente ao Apple Vision Pro, curiosamente, que é o lançamento por parte da Logitech e com possibilidade de ser adquirida através da Apple Store, é o Logitech Muse, o primeiro, digamos, acessório de pintura espacial para os Apple Vision Pro. Isto basicamente é o quê? Isto basicamente é uma caneta que tem várias pontas, portanto tu podes tanto desenhar numa superfície como podes desenhar virtualmente no ar, e tem realmente pontos de pressão, vários níveis de pressão, portanto de forma a dar profundidade, de forma a dar direção àquilo que estás a criar. E podes criar realmente obras de arte visuais muito interessante utilizando o Apple Vision Pro. Portanto, isto no fundo é uma caneta que podes escrever numa superfície, podes desenhar num papel e etc. E isto, o Apple Vision Pro, vai-te tridimensionalizar a coisa, ou seja, vai realmente colocar-te o teu desenho como um objeto, pode ser manipulável, pode ser editável, podes fazer zoom in, zoom out. Vamos deixar também aqui no nosso blog em horadamaca.wordpress.com, vamos deixar um vídeo que até é neste caso uma notícia da rede social X, de um senhor que está a testar esta situação, portanto o Logitech Muse, e que aqui no vídeo demonstra o que é possível fazer com esta aplicação, e é verdadeiramente extraordinário desenhar em 3D, propriamente dito, e isto com a profundidade e, portanto, ir mais atrás ou ir mais à frente com a imagem. É um conceito ainda um tanto ou quanto abstrato, e acho que só mesmo experimentando é que se tem esta noção. Mas de qualquer das formas, como o próprio diz, este senhor chama-se Phil Trott, é um senhor que se dedicou única e exclusivamente a explorar o Apple Vision Pro, e com todas as interações possíveis que tenha, e ele adquiriu este acessório da Logitech Muse, adquiriu este acessório que custa $199.99, e ele próprio diz que quem comprar no início vai se sentir um pouco desapontado, até mesmo porque não existem muitas aplicações ainda a suportar este acessório, mas existe uma aplicação disponível para o Apple Vision Pro, que é o Crayon, e este Crayon, numa versão beta, foi disponibilizado a este senhor, em que suporta efetivamente este acessório, e é possível ver no vídeo que o senhor lança um trabalho que o senhor faz. Portanto, desenha assim tipo uma árvore com folhas e frutos e flores e um pássaro, e depois escreve Happy Halloween, etc. O pássaro seria eventualmente um corvo. É ainda um tanto ou quanto rudimentar aquilo que se pode fazer, mas o facto é que é interessante ver o que a tecnologia está a avançar, utilizando neste caso o ARKit com o Apple Vision Pro, e o que é possível fazer, e depois seguramente no futuro muitas outras coisas seguirão. Já existem mais aplicações a fazer drivers para suportar efetivamente este acessório, portanto é uma questão de tempo até termos os Adobes desta vida e se calhar os AutoCADs desta vida a trabalhar e a aceitar este acessório como uma ferramenta de input de informação, e como aí também fazer coisas mais diretas numa aplicação utilizando este instrumento. Portanto, vamos deixar de facto a peça no nosso blog, para que vejam realmente o que é possível fazer com este novo Logitech Muse.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Agora na Hora da Maçã vamos fazer uma ligação até Londres para falar com o Francisco Jerónimo. Já não falávamos há algum tempo, tínhamos de resto feito aqui uma combinação. O Francisco já leva algum tempo uso de dois telefones, és um privilegiado, não é? Do 17 Pro Max e do Air. E vamos aqui falar agora com algum tempo de experiência. Queres começar por onde, Francisco?
Podemos começar pelo iPhone Air, que é efetivamente a grande novidade, enquanto o iPhone Pro Max e o Pro e o 17 acabam por ser uma evolução dos modelos anteriores com melhores características, essencialmente com um design diferente, principalmente o Pro e o Pro Max, mas a grande novidade foi aqui efetivamente o Air, que traz aqui um formato muito mais fino, e que é algo que a Apple ainda não tinha introduzido, e que não há muitos fabricantes que tenham apostado num formato ainda mais fino dos telefones. Portanto, podemos começar por esse.
Eu de resto, já experimentei o telefone, acho que o telefone é lindíssimo. Tinha falado aqui, já num dos episódios, que encontrei aqui um telefone que acho que nem saiu em Portugal, que a Samsung me ofereceu em 2006, que é muito parecido, fininho, e depois a parte de cima da câmara é que era um bocadinho mais grossa, mas partiu-se no bolso, e este dizem que é impossível partir-se.
É efetivamente difícil de partir, seja no bolso, seja fora do bolso. Eu até cheguei a fazer um vídeo para o Instagram em que atirava com ele ao chão, tentava fazer força para o dobrar, e realmente é bastante resistente. Portanto, e isto também é fruto da parte de titânio que tem à volta, que no fundo que oferece essa resistência. Mas é um telefone que eu, às vezes, na brincadeira, se estiver no escritório, e às vezes as pessoas me perguntam se o telefone é resistente, a primeira coisa que eu faço é tirá-lo ao chão, e isso mostra logo que sem qualquer arranhão, sem qualquer dano no telefone, efetivamente isso não é algo que as pessoas devam estar minimamente preocupadas, porque o telefone é bastante resistente. Não tenho tido absolutamente problema nenhum e tenho forçado mesmo a ver se há aqui alguma resistência ou algum dano, e efetivamente sem qualquer problema.
E para já, em termos de design, é um telefone que dá nas vistas, não é? É agradável, é bonito.
É um telefone que, digamos que, se não formos a uma loja e não o experimentarmos, não nos apercebemos de quão agradável é usá-lo. Porque é bastante leve, é bastante fininho e é uma experiência completamente diferente. Aquelas pessoas que chegaram a ter iPods há muitos, muitos anos e que tinham um iPod, que no fundo foi aquilo que depois deu origem ao iPhone a seguir, se calhar está habituado a essa experiência de um aparelho bastante fino, e aqui estamos exatamente nesse tipo de formato, bastante fino, bastante leve. Agora, qual é que era a grande questão? É que se tem mesmo que experimentar. As pessoas, que se virmos só uma fotografia ou formos ao site da Apple, etc., não ficamos com a percepção de quão agradável é o telefone ao utilizá-lo no dia-a-dia, porque, pronto, o facto... Eu diria que o peso em si não é, digamos, que o fator crítico, porque são apenas menos 12 gramas que o iPhone Air. Portanto, se calhar nota-se um bocadinho mais comparativamente ao iPhone Pro Max, mas à versão base do iPhone 17, digamos que 12 gramas faz a sua diferença, nota-se que é leve, mas eu não diria que é tanto por aí. Eu acho que é mais, no meu caso em particular, é mais o facto de ser fininho. Esse é bastante agradável. Só tenho pena é que o ecrã não seja ligeiramente maior, porque aí seria o telefone perfeito.
Dos testes que tens feito, o que é que mais te agradou e aquilo que não te agradou? E já lá iremos à bateria também. Sim. Queria ouvir a tua opinião.
Sim,
sobre isso.
Relativo àquilo, eu diria que o que não me agrada não tem a ver com algo que a Apple tenha feito ou que não funcione bem. Tem a ver com o facto de eu estar habituado a usar o Pro Max ao longo dos últimos anos, e como é óbvio, a câmara é muito diferente, apesar de ser uma câmara semelhante à versão 17. Comparativamente ao Pro Max, há uma série de funcionalidades da câmara que não estão disponíveis, a começar pelo zoom 0.5, o zoom digital só tem um zoom óptico de 2, enquanto o Pro Max tem um zoom óptico de 8. Se tentar tirar uma fotografia, vai até ao máximo de 10, enquanto o Pro Max vai até ao máximo de um zoom de 40. E isso nota-se. Eu ainda há pouco tirei uma fotografia aqui dentro de casa, e neste momento estou até com a luz da sala desligada, e nota-se uma qualidade. Eu tirei com zoom 8 e claramente há uma diferença de qualidade significativa. E isso não é necessariamente porque a câmara está feita para um telefone de uma média, dentro da Apple, uma média de gama de preço mais baixa. Portanto, está ao nível do 17, que é a versão standard. E isso é efetivamente aquilo que eu noto mais diferença. Não estou habituado a uma câmara que lhe faltam funcionalidades que eu preciso, que eu gosto de ter, macrofotografia, por exemplo, etc. E pronto, a minha preferência, como é óbvio, vai sempre para o Pro Max. Mas é muito agradável, uso no dia a dia, tenho um Pro, uso com o meu e-mail e o meu telefone, o meu número de trabalho, e estou muito satisfeito com o telefone. Embora, se eu tivesse que optar por um deles, não optaria pelas razões que referi, porque a câmara para mim é fundamental. Relativamente à bateria, é outra das coisas que as pessoas falam muito, e eu pessoalmente não noto nota-se uma diferença relativamente ao Pro Max, como é óbvio, porque a bateria do Pro Max é maior, mas não sinto que a meio do dia o telefone já tenha que estar a carregar ou que a bateria não aguenta. Não tenho qualquer tipo de problema, efetivamente, nem sinto, nem noto que o telefone prejudica em não consigo usá-lo durante o dia por causa da bateria. Nesse aspecto não estou totalmente satisfeito com a bateria do telefone.
Achas que isto é o início de alguma coisa que aí vem?
Aqui há duas questões. Há sempre a especulação se será o início de um iPhone foldable, desdobrável, em breve. Essa é sempre uma questão. E também há aqui a questão de se não é uma tendência nova os telefones mais finos, porque a Samsung lançou no início deste ano o S25 Edge, que só num mês e meio vendeu mais de 1 milhão de unidades, portanto, das vendas iniciais, mas também há rumores que efetivamente o está a descontinuar porque vai lançar outro tipo de vai-lhe chamar os Plus, portanto o telefone vai ter um determinado posicionamento no portfólio da Samsung. Não é claro se esse Plus não será também um telefone fino, mas as vendas iniciais foram bastante interessantes. Não quer dizer que se tenham mantido nos meses seguintes, e daí a Samsung não estar totalmente satisfeita com as vendas. Por outro lado, o iPhone Air também não está a correr bem em termos de vendas. Se olharmos para as vendas do Pro Max e do Pro, são os telefones que vendem de longe mais do que desta nova segmento da Apple. Comparativamente às vendas iniciais do 16 Pro e Pro Max, estão a ser muito superiores, portanto, claramente o design e a inovação que houve nestes telefones, nas versões Pro, está a correr muito bem, está a ajudar a que haja esse ciclo de renovação que já estava previsto, mas claramente está a ser mais acelerado do que o previsto. Mas o iPhone Air não está com as mesmas, com o mesmo sucesso que está com que tem as versões Pro, porque também há aqui, portanto, há essa questão de, há uma dúvida se vale a pena até se experimentar, e para isso as pessoas têm que ir a uma loja e têm que efetivamente experimentar. Por outro lado, também há aqui uma questão importante, que é o facto de o telefone custa mais de 250€ que a versão standard da Apple, do 17 neste caso, e em termos de características não há uma diferença praticamente.
Estás a falar do Pro Max, porque
não, estou a falar do iPhone 17.
Sim, mas do 17 Pro, por exemplo, a diferença do Air para o 17 Pro, o mais pequeno, estou aqui a ver os preços, por exemplo, em Portugal, é 1349, eu julgo que isto há aqui uma diferença de 100€. E para o Pro Max há uma diferença de 200€. O que pode ser muito, muito importante dizer assim, não, eu por mais... por mais 200€, portanto o Air custa 1249 e o 17 Pro custa 1349, estamos a falar de 100€, e o Pro Max é uma diferença de 200€, portanto não é uma diferença assim tão grande.
Não, tens razão, mas eu estava-me a referir à versão do iPhone 17 que custa 989, portanto para quem quer ter um iPhone ou um dos últimos iPhones a um preço abaixo de 1000€, tem o iPhone 17. E enquanto o iPhone Plus, na versão no 16, tinha uma diferença de preço face ao 16 relativamente pequena, portanto, neste ano, o 17 e o Air têm uma diferença de 300€ ou mais de 300€ de diferença. E enquanto que, se olharmos para as características, são praticamente todas iguais. Ou seja, aqui, no fundo, as pessoas têm que decidir se vale a pena te pagar mais 300€ para ter um telefone que tem 12 gramas a menos que o 17 e é mais fino. É pelo design.
E tem uma câmara pior, do 17 tem umas câmaras melhores.
Ordem mais. Portanto, há aqui características que as pessoas acabam por se questionar. E isso acaba por ser uma das críticas à Apple, é que se tivesse lançado o Air por mais 100€ com o iPhone 17, provavelmente seria um sucesso de vendas, porque efetivamente o formato é interessante, é agradável usá-lo. Mas 300€ ou mais 300€ já é uma questão... As pessoas já pensam duas vezes e, portanto, entre ter um telefone com características inferiores e, além disso, tal como tu dizias, também por mais 200€ ou mais 250€, então vão para o Pro Max, portanto, para o topo de gama completo.
Não são, a diferença é 100 e 200 para o Pro Max, ou seja, 100 para o mais pequeno e 200 para o maior, portanto, a diferença nem é assim tão grande.
Ora, nem mais, portanto, há aqui aquela questão de se tenho disponibilidade para gastar este tipo de dinheiro num iPhone, então claramente vou para o topo de gama, porque para que é que vou pagar 1250€ por um Air, quando tenho um Pro Max com muito melhores características e são apenas mais 200€ e se não quero ter este tipo de investimento, então claramente vou para um iPhone 17 que tem 12 gramas a mais, é ligeiramente mais, é 1 milímetro e 1.3 milímetros mais grosso, mas também tem melhores características. E, portanto, esta tem sido a dificuldade do iPhone Air. Acho que o posicionamento de preço não é o indicado para que realmente o telefone seja um sucesso de vendas. E a Samsung caiu no mesmo erro. por terem um telefone mais fino, achavam que as pessoas iam pagar mais para ter esse telefone mais fino. Mas as pessoas atualmente também, é verdade que um telefone mais fino é agradável, mas também é verdade que são mais de 300 euros neste caso do iPhone, portanto, e essa tem sido a grande dificuldade da Apple em vender este telefone.
E o Pro Max, de facto, ou o Pro, o 17 Pro ou o Pro Max, é de facto uma grande máquina, não é?
É uma grande máquina. O 17 Pro Max tem melhores características do que já que tinha o 16 Pro Max. Embora não sejam características que uma pessoa realmente diga, tenho mesmo que trocar, mas o design é efetivamente agradável. Eu tenho dado a usar o laranja cósmico. Epá, eu adoro o telefone. Outra questão que também se ouve muito a falar é relativamente à resistência e aos riscos. Não tenho tido qualquer problema, efetivamente, mas também tenho tido mais cuidado com o telefone porque vi todas essas reviews e então acabei por ter mais cuidado e tenho mais cuidado. Andei com uma capa, com aquela capa transparente que a Apple também enviou para testar, mas retirei-a ontem e agora vou andar sem a capa para ver se efetivamente os riscos são mais suscetíveis de aparecer. Não notei que fosse o caso, mas pronto, também tenho, naturalmente tenho andado com mais cuidado, porque relativamente, por exemplo, ao Air, que acaba por ser no de cerâmica, como eram todos os modelos anteriores, o Ceramic Shield, na parte de trás do Pro Max também tem Ceramic Shield. Portanto, apesar de ser um unibody de alumínio, há muitas reviews que as pessoas se risca, etc., mas também acho que muitas dessas reviews não sei até que ponto são realmente fidedignas. Eu não tenho tido qualquer problema.
O azul eu vi nas lojas por causa dos MagSafes, ficava marcado de facto, mas o laranja menos. Diz-me lá o que é que mais gostas desse telefone ou se tens alguma coisa que não gostes.
Não, eu acho que de um modo geral é um dos melhores telefones que estão no mercado. Em termos da câmara, em termos do display, da rapidez, portanto, claro que são sempre as características principais que as pessoas, de um modo geral, se questionam. A bateria dura o dia inteiro, sim ou não? Não tenho tido problemas, embora, como é óbvio, seja mais exigente, e daí também a bateria acabar por não dura mais do que um dia de trabalho. E depois, relativamente à câmara, e as câmaras dos iPhones, para mim, são das melhores câmaras. Existem outros telefones da Samsung em particular, que as câmaras são excepcionais, mas tem esta, as câmaras dos iPhones são câmaras que, efetivamente, grande qualidade. Tudo o que a câmara da Samsung me oferece não é necessariamente algo que eu use no meu dia-a-dia. Portanto, para aquela fotografia rápida, sem termos de estar preocupados com os settings do telefone, da câmara, etc., nesse caso é excepcional. E se trabalharmos e usarmos e mudarmos os settings para ter uma maior capacidade da fotografia ser com mais megapixels, da resolução, dos frames per second, quando estamos a filmar vídeos, etc., claramente isso é fenomenal. Portanto, e depois em termos de design, é um design bastante agradável. E aqui já não é tanto se prefiro o 17 ou o 16, eu gosto imenso da iOS e portanto é o melhor telefone que a Apple tem e faz coisas que são fenomenais, principalmente se usarmos as capacidades de fotografia e de vídeo na versão profissional. Portanto, quando trabalhamos e usamos e alteramos os settings para settings mais profissionais, temos a capacidade de fazer um filme, tal como a Apple grava os seus eventos com o iPhone. Portanto, claramente temos essa capacidade de fazer filmagens profissionais, que poucos são os telefones que o permitem.
Portanto, para um profissional, e eu já tenho visto muita coisa filmada com o 17 Pro Max, é de facto fantástico, porque os settings de facto são ao nível de broadcast e portanto é preciso ir depois mais memória, mas também se acopla aqui um disco externo e ele funciona bastante bem.
O 17 Pro Max, se não estou em erro, oferece a versão de 2 terabytes, portanto claramente não só tem características profissionais, mas também já permite uma capacidade de armazenamento que também só é mesmo para profissionais, porque por 2.500 euros para ter 2 terabytes, claramente é mais vantajoso subscrever o iCloud e ter todo o armazenamento na cloud do que ter 2 terabytes no telefone.
Isso eu penso eu que só funciona para quem de facto for um profissional, mas tu também podes acoplar rapidamente um disco externo, e já há muitos no mercado, aquilo que estás a filmar vai logo para a memória do disco externo. Francisco, penso que ficámos claros em relação a estas reviews. A ver, vamos se vêm produtos novos em termos de iPads e de Macs. Foi uma mudança do processador, sim, pouco mais, não é? Não há muito mais a dizer. Achas que até ao Natal ainda vai haver alguma novidade ou não?
Sim, tens perspectiva-se que haja aí novos lançamentos. Recentemente a Apple anunciou um novo MacBook com um novo chipset. Também lançaram um novo iPad, portanto estão a fazer a transição para os novos chipsets da Apple e portanto há aqui perspectivas que ainda haja mais lançamentos, se não até ao Natal, pelo menos no início do ano, como costuma fazer. Uma das coisas que a Apple, pelos vistos, está a fazer é ver um espaçamento entre os anúncios de produtos e não os concentrar todos na mesma altura como costumava fazer no passado. Portanto, é normal esperarmos e vermos novos anúncios ao longo do ano, provavelmente um a cada trimestre, é o que provavelmente se espera.
Francisco, muito obrigado, vis aqui à Hora da Maçã. Contamos sempre com a tua experiente opinião e um homem que tem está sempre em cima do acontecimento em termos de produtos e também de eventos, e muito obrigado por te juntares a nós e falares aqui um pouco connosco.
Obrigado, eu.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Na área de o que ver, vou aqui deixar uma proposta que vai estrear esta semana, dia 29, no Netflix, Os Donos do Jogo. É uma série brasileira que vai falar do jogo do bicho. Eu acho que já toda a gente ouviu falar do jogo do bicho, mas para aqueles que não sabem, eu próprio vi aqui uma série recentemente na Globoplay. A Globo fez uma série fantástica, um documentário fantástico, até com as pessoas vivas que participaram, os bicheiros, não é? Os que participaram nesta história do jogo do bicho. O jogo do bicho foi uma lotaria que surgiu no Rio de Janeiro em 1892, criada por João Batista Viana Drummond, que era na altura proprietário do Jardim Zoológico no Rio de Janeiro. Consistia em sorteios diários realizados dentro do Jardim Zoológico para os visitantes receberem bilhetes e conteúdos de imagens com animais, e consistia em 25 animais. E depois, a mente brasileira, que é uma mente muito inspirada também com os portugueses, levou a que se criasse uma lotaria que não era legal, que se chamava o jogo do bicho, que consistia nestes 25 animais, e consiste nos 25 animais, porque ele ainda existe, e que tem depois várias triangulações, vários prémios, mas consiste em 25 animais. E esta lotaria foi controlada pela gente do crime, pelas favelas, pela gente da droga, pela gente da criminalidade, mas que também serviu, a receita de tudo isso serviu, obviamente, para criar poder, para criar riqueza entre os bicheiros, e depois houve um acordo de bicheiros, que cada bicheiro tinha a lotaria por uma zona do Rio de Janeiro, e depois foi criado um tal sindicato. Essa parte dessa verba era para as escolas de samba, a tradição do carnaval e as escolas de samba e todo aquele movimento que envolve o sambódromo e as escolas de samba e todos aqueles milhões que são investidos nas escolas de samba, passam muito pelo jogo do bicho e por gente que domina cada área onde estão as escolas de samba, e portanto esse poder. Esse documentário da Globoplay é um documentário muito interessante, porque é falado por gente que que está envolvida e que esteve sempre envolvida no jogo do bicho, mas esta série tem muito a ver com isso, e é um jovem que quer ascender ao império de facto deste jogo do bicho, mostrando esta série os bastidores e as alianças para sobreviver no mundo do crime. É uma série fictícia, não é como o documentário da Globoplay, que é baseado em pessoas que são os verdadeiros bicheiros, mas eu acho que é uma série para se ver e para se perceber por dentro o que é isto do jogo do bicho. Depois de dizer que a Apple comprou os direitos da Fórmula 1 e a Apple TV vai transmitir a Fórmula 1 só nos Estados Unidos, mas a Apple, e aqui é a grande novidade, vai querer ajudar em algumas mudanças tecnológicas para o adepto da Fórmula 1, que vai ver a Fórmula 1 através dos iPhones e nos iPads, e aí o adepto vai ter uma experiência diferente através do sistema apático que tem os iPhones e os iPads, e vai sentir a vibração que dará uma sensação de quase estar dentro de um carro de Fórmula 1 e sentir essa pessoa, aquilo que sente um piloto. E acredita-se, e agora volto aqui às Apple Vision Pro, que possa haver aí também novidades nas Apple Vision Pro. A ver, vamos, o que vai acontecer, mas sabe-se que a Apple vai também ajudar, portanto, a organização da Fórmula 1nesta evolução e em sistemas que façam com que o subscritor tenha uma experiência diferente. Recordo-se que no filme da Fórmula 1, que foi lançado e que ainda não está disponível grátis na Apple TV, mas em breve estará disponível grátis na Apple TV, já foram implementados várias câmaras de iPhone mesmo dentro dos carros, o que deu umas imagens completamente diferentes. E portanto a Apple e a organização da Fórmula 1 podem estar aqui com esta parceria a criar novas experiências para quem vai ver a Fórmula 1. Para já, só nos Estados Unidos, a ver, vamos, se depois isto espalha para o resto do mundo. E tu, Ricardo, o que é que nos propões?
Olha, eu trago-vos aqui duas propostas, uma da Disney Plus e outra da Apple TV. E a Disney Plus tem um título em francês, que é Le Disparu de la Gare, ou então em inglês, The Lost Station Girls. Isto é baseado numa história verídica, ocorreu entre 1995 e 2001 no sul de França, em que uma adolescente desaparece e três jovens são assassinadas perto da estação de comboio de Perpignan. As fotos aparecem em todos os jornais e ganham precisamente o nome da série, Le Disparu de la Gare. Em inglês, novamente, The Lost Station Girls. A Flore Robin, uma investigadora, começa que está a começar a sua carreira na polícia, no mesmo dia em que a primeira vítima é encontrada, e junta-se ao capitão da polícia, o Frank Vidal, e o seu mentor Félix Sabueso, para juntos tentarem desvendar estes desaparecimentos e estes crimes. E, enquanto isso, a mãe da primeira menina desaparecida mantém a esperança de encontrá-la, e sempre, e vai acompanhando, neste caso, a investigação também destes três profissionais. E, portanto, é uma série não só baseada numa história verídica, mas é uma série muito bem contada. E, portanto, convido-vos todos a verem isto na Disney Plus, The Lost Station Girls. A outra sugestão que vos trago da Apple TV é A Última Fronteira, The Last Frontier. É uma série, neste caso, que reconta, neste caso, um transporte de prisioneiros via avião, em que esse avião se despenha com muitas suspeitas, muitas dúvidas sobre aquilo que aconteceu, porque temem que tenha sido, obviamente, aqui de propósito este despenho, e ao cair, alguns numa cidade, próximo de uma cidade remota do Alasca, o US Marshal da região vai começar uma caça ao homem que, neste caso, combina dezenas de presos violentos, de prisioneiros violentos, e o cérebro criminoso que ele acredita que está por detrás desta operação toda. E, portanto, é uma série que cheia de ação, com uma fotografia extraordinariamente boa, não fosse, neste caso, o Alasca, que estamos a falar, vale por tudo, vale pela cinematografia, o argumento, vale pela fotografia, vale realmente pelas cenas de ação, que são muito bem feitas, muito bem filmadas, e portanto, aqui mais uma sugestão para o vosso serão, A Última Fronteira, na Apple TV.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã, e não só.
Chegamos ao final de mais um episódio da Hora da Maçã. Espero que tenham gostado. Voltaremos na próxima semana. Se quiserem escrever-nos, o nosso e-mail é horadamaca@icloud.com e o nosso blog para seguirem tudo o que aqui falámos e para servir tipo cábula é ahoradamaca.wordpress.com.
Sim, no nosso blog podem ver e ouvir tudo aquilo que falámos e realmente também podem no final ver lá um sinal. Neste caso, o mesmo logo da iServices, ao carregarem aí vão diretamente para o site da iServices, onde poderão ver toda e qualquer novidade, e todas as semanas há sempre novidades que a iServices tem e pode fazer por si. Já sabe que, como nosso ouvinte, tem direito a um desconto direto exclusivo nos serviços de reparação e na compra de acessórios da marca iServices. Portanto, boas razões para continuarem na nossa companhia, a visitarem com frequência o site da iServices ou então as lojas presenciais, e realmente com a segurança de que para a semana cá estaremos também com mais novidades, mais notícias, com mais dicas e tudo mais que faz este podcast. Gostamos muito de os fazer, gostamos muito que estejam aí para ouvir. Um obrigado. E até à próxima.
Um abraço, até para a semana.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã, e não só.